agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, eu sou Luiz Eduardo e esse é o seu programa Papo de Geronto, começando a sua segunda temporada aqui na Rádio UFSCar, a rádio que você ouve diferente. E a gente convida você a ouvir também o nosso programa pelo podcast da rádio. É só acessar o nosso site, é www.radiofiscar.com/podcast, que você tem acesso a todos os programas que já foram gravados. E você pode interagir conosco. Nós temos lá uma sessãozinha no site que você pode dar sua mensagem, dar sua opinião. Então a gente aguarda aí a sua interação. E estamos hoje aqui com o nosso convidado do dia, que é o professor Adilson Marques. Ele é um educador há mais de 15 anos. Ele é especialista em educação de idosos. Ele atua na FESC e está aqui com a gente para contar a sua experiência, para falar um pouquinho da sua atuação junto à população idosa do município de São Carlos. Olá, professor, tudo jóia?
Olá, obrigado pelo convite.
Seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Professor, a gente tem uma curiosidade, acho que de muita gente, minha pessoal, de saber a diferença de educar um idoso e uma criança. Assim, existem muitas diferenças nesse processo educativo?
Então, o meu trabalho com idoso, ele começou em 97. Na verdade, como minha formação é em geografia, meu grande foco era a memória. Memória cultural. E, vamos dizer assim, quem guarda a memória cultural de uma cidade é o idoso. Então, da preocupação com a cidade, com a cultura da cidade, eu acabei me envolvendo com a questão do idoso. Então, em 1997, eu trabalhava no SESC como animador cultural e fiz um trabalho chamado Memorial de São José, que era em São José do Rio Preto, onde nós montamos uma exposição com os idosos lá de Rio Preto, comparando Rio Preto em 97 com Rio Preto em 1907. Então, nós tínhamos imagens da cidade do começo do século, que muitos idosos tinham vivenciado, né? Com imagens, acho, 70, 80 anos depois. E dali surgiu um trabalho muito interessante. Aquilo me motivou a fazer doutorado na pedagogia, né, na educação, sobre ação cultural. Então, o idoso, vamos dizer assim, não era o objetivo principal, né? Era a memória cultural que era o foco.
Que legal.
E em 2003 eu entrei na prefeitura, na FESC. Então, eu completei agora no dia 5 de agosto 15 anos como professor da FESC, trabalhando com idosos. Foi o ano que teve concurso pela primeira vez, que até 2003 não tinha concurso, né, para professores. Aí houve uma cobrança por parte do Tribunal de Contas. E no primeiro concurso eu entrei. E a disciplina chamava Cultura e Memória. Então, assim, tinha tudo a ver
com a sua experiência.
Com a minha experiência. Então, desde aquela época, eu assumi essa disciplina e venho trabalhando nessa questão da memória, mas sempre pelo enfoque cultural. E aí eu acabei, né, nesses 15 anos, propondo um conceito que eu chamo de gerontagogia holonômica. Gerontagogia seria, vamos dizer, educação de idosos, né? E holonômica, eu fui buscar na física do David Bohm, que ele trabalha uma relação com, vamos dizer assim, com o invisível, vamos dizer assim, com uma dimensão que não está visível para nós. Então, essa gerontagogia holonômica, ela trabalharia o idoso, né, pegando o aspecto físico, mental, emocional e também espiritual.
Ah, legal.
Então, a partir dessa perspectiva, eu acabei produzindo já nesse período 3 livros, né, aprofundando essa temática. E, então, assim, eu criei um método próprio, né? As minhas aulas são focadas, ou as minhas disciplinas, né, nessa teoria que eu venho trabalhando, que é essa gerontagogia holonômica.
Ah, bacana. Professor, eu sou testemunha de alguns trabalhos seu e eu presenciei uma apresentação de um grupo teatral que você dirigiu, que faz parte do projeto Encantos de Corpo e Alma. O que é esse projeto Encantos de Corpo e Alma? Fala pra gente aí.
Quando eu fiz esse trabalho em Rio Preto, em 97, a proposta metodológica foi muito fundamentada na educação popular. Então, a ideia foi construir com os idosos que frequentavam lá o SESC de Rio Preto essa ação cultural. E essa metodologia eu venho utilizando já há muito tempo. E aqui na UAT, de mais ou menos 2009 até 2016, eu coordenava uma disciplina que chamava Cultura e Memória da Vila Prado, que era nesse sentido. Então, os alunos montavam um evento sobre a Vila Prado. Só que, vamos dizer assim, ao longo de tanto tempo, meio que esgotou o assunto, né? Então, em 2017, a gente mudou o nome da disciplina, passou a se chamar Encantos de Corpo e Alma, mas a proposta é a mesma, é criar uma ação cultural com os idosos. Então, no primeiro encontro, a gente conversa e define um tema, vai a campo contatando pessoas físicas, jurídicas, para organizar aquele evento, faz o evento e depois avalia. Então, em 2017, o tema foi Ziraldo, que o ano passado o Ziraldo completou 85 anos de vida. Então, o tema escolhido foi o Ziraldo. E nós montamos, ao longo do ano, uma apresentação cênica, onde os alunos representavam alguns dos personagens do Ziraldo, e também uma exposição sobre a vida e a obra do Ziraldo. Esse ano de 2018, o tema escolhido foi mobilidade urbana, já que nós temos duas questões importantes. Uma é o prazo que as prefeituras têm para fazer um plano de mobilidade urbana. Então, as prefeituras têm até abril de 2019 para ter um plano municipal, para poder captar recursos do governo federal. E, ao mesmo tempo, porque o idoso é uma das vítimas da atual situação, né, de não ter uma política de mobilidade urbana. Até recentemente, quer dizer, com frequência a gente vê no noticiário, né, idosos sendo atropelados, né, pela falta de uma educação no trânsito e também por uma política de mobilidade urbana. Então, o tema esse ano foi mobilidade urbana. Então, em fevereiro, nós começamos o contato, procuramos secretarias, ONGs, uma série de organizações, pessoas físicas, pessoas que entendem do assunto. E no dia 14 de março, nós fizemos uma reunião na Defensoria Pública, fechando uma proposta de programação. Agora, em agosto, é o evento. Então, dia 10, teve abertura no Paço Municipal. E a partir do dia 21 de agosto, nós teremos 9 rodas de conversa, discutindo calçadas, faixa de pedestres, transporte coletivo, a cidade amiga do idoso, vários temas. E todo esse material, no final do evento, vai ser repassado para a prefeitura como contribuição para se pensar um plano de mobilidade urbana para a cidade.
Professor, explica para o nosso ouvinte o que é mobilidade urbana. Qual o significado dessa
palavra?
Dessa palavra.
Então, a mobilidade urbana, ela corresponde a circulação de pessoas, mas também de mercadorias ou de objetos pela cidade, pelo espaço urbano. Então, em janeiro de 2012, o governo federal lançou a Política Nacional de Mobilidade Urbana. E essa política, ela traz uma grande questão, que é a mudança de prioridade nas vias públicas. Então, a gente observa, né? Vamos dizer assim, uns falam que é por hábito, mas não é hábito, é uma política pública. A mobilidade principal é feita por automóveis. Então, as ruas, elas são quase que monopólio do automóvel. Pouco espaço há para pedestres, para ciclistas, para o transporte coletivo, né? A cidade é pensada para o automóvel e não para o cidadão. E essa política nacional de mobilidade urbana inverte essa lógica. Então, a prioridade é o pedestre. Em segundo lugar, o ciclista. Depois vem transporte coletivo. Em último lugar, é que está o carro. Então, é muito interessante essa política. E as cidades têm um prazo para se adaptar a essa lei. Então, às vezes, a gente ouve falar, mas o hábito da população de São Carlos é andar de carro, não é transporte coletivo. São Carlos não tem, como dizer assim, vocação para ciclovias. Não é bem por aí. Não é uma questão de hábito, é uma questão de política pública que foi implantada para favorecer o transporte individual com automóvel. Então, a Política Nacional de Mobilidade Urbana inverte essa lógica. E é importante que, no campo da educação, nós enfatizarmos, né, essa mudança de prioridade, respeitando o pedestre, o ciclista.
Bacana.
E, sobretudo, o transporte coletivo.
E essa questão de mobilidade urbana, professor, também envolve calçadas?
Também.
A gente vê em São Carlos calçadas em estado lastimável, que um cadeirante, uma pessoa com algum tipo de limitação funcional tem dificuldade em usar, né?
A grande questão da mobilidade urbana é a sua universalidade. Então, o cadeirante, o idoso, qualquer pessoa com mobilidade reduzida, ela tem que ter total acesso ao sistema.
E, professor, os idosos são afetados nessa questão de mobilidade urbana de que maneira?
Muito. A gente vê, por exemplo, só citando um exemplo aqui em São Carlos. Eu não sei dizer exatamente hoje, mas até algumas semanas atrás, vários semáforos para pedestres estavam desligados. Então você tem um problema. Você já tem poucos semáforos para pedestres. E os que tem estavam desligados. Então o idoso já se locomove com mais lentidão. Então, às vezes, o tempo que se calcula para um semáforo para pedestres estar aberto, para o idoso não é suficiente.
É diferente.
Diferente. Ele está no meio da rua, já fecha o semáforo. Sem falar que a gente não tem aqui no Brasil, né? Ao contrário de... Algumas cidades têm, né? Brasília, outras cidades. Mas, ao contrário do que a gente vê na Europa, o respeito pela faixa de pedestre. Então, a pessoa pisou na faixa, os carros param. Aqui não, né? Se o idoso pisar na faixa, o carro vai passar por cima. Então, infelizmente, essa educação, né? Para o trânsito, que está a viver com mobilidade, aqui no Brasil ainda é muito...
Isso teria que começar nas escolas de...
Também, desde pequeno.
Pequeno,
né? E foi interessante que nós fizemos um projeto, dentro desse projeto maior que nós estamos organizando, que foi uma exposição chamada Trilhotopia, que era ver a aceitação das pessoas pelo transporte coletivo sobre trilhos.
Que bacana. A gente tem uma linha de trem que divide a cidade ao meio, né,
Exato.
Professor?
E já desde 2003 que se tenta tirar a linha do trem e transformar ali em mais uma avenida. E nós podemos ter uma proposta diferente. Aproveitar a linha do trem para um transporte urbano. Daria para ligar, por exemplo, da Volkswagen até a USP 2, passando no shopping, no Sesc, no centro da cidade. Então nós teríamos um transporte coletivo sendo feito por trilhos.
Que bacana, tipo, né? Um bonde.
É um bonde.
Resgatar o bonde.
É, que hoje aqui a gente fala VLT, né? Uhum. Veículo leve sobre trilhos. Então, é um bonde modernizado. Uhum. Que aconteceu, por exemplo, em Berlim. Né? Berlim, ao invés de tirar o bonde de circulação, modernizou o bonde. Uhum. Aproveitando a estrutura montada para aquele transporte.
Que bacana. Tomara que essa ideia pegue, porque eu vejo ali que os trens passam por aquela linha em poucos momentos do dia, né?
Exato.
O restante fica ocioso, poderia ser aproveitado, né, professor?
Exato. É claro que tem que, vamos dizer, se investir, porque, vamos dizer assim, para transportar pessoas, tem que ter mais segurança. Então, talvez os trilhos, os dormentes, tudo teria que ser modificado. Mas você já tem ali o leito, né?
Uhum.
Então, aproveitaria aquele leito para ter um transporte urbano sobre trilhos.
Uhum. O grande desafio, professor, que você vê na questão da mobilidade urbana é a mudança de conceito das pessoas.
É isso. Agora, o que eu ia comentar, acabei esquecendo. O que nós percebemos, tanto em jovens quanto em adultos e idosos, aceitação da política nacional. Então, não houve resistência. Eu até imaginava, bem, é capaz que uma pessoa mais jovem vá se sentir prejudicada. Ele vai querer, não, que prevaleça o automóvel. Mas não, o jovem já tem uma outra visão. A gente vê muito, assim, jovens que não querem mais saber de ter um carro.
Verdade.
Eles estão mais preocupados em ter uma ciclovia onde ele possa... andar tranquilamente com segurança. Então, a gente já vai percebendo em novas gerações uma mudança de mentalidade, já aceitando uma outra forma de pensar a cidade.
Que bacana. Tomara então, que isso se prolifere, né? Então, é uma mudança de conceito, né?
É, mudança de conceito, de mentalidade.
E você acha que a educação é a grande ferramenta para que essa transformação ocorra?
Ocorra. Então, sem educação, no sentido de apresentar esse conceito, apresentar essa ideia e as pessoas entenderem que de fato isso é possível, porque a gente acostumou, aí isso sim é hábito, a gente acostumou com transporte coletivo de péssima qualidade, né? E quando você vê que existe um transporte coletivo que pode ser de qualidade e barato, né? Porque o que acontece? Você não investe no transporte coletivo porque as pessoas estão deixando o transporte coletivo. Então fala, olha, o transporte coletivo é muito caro, não vamos investir. Agora, por que as pessoas estão deixando o transporte coletivo? Porque não tem qualidade. Então, se mais pessoas usarem o transporte coletivo, o sistema fica mais barato. O preço da passagem cai.
Uhum.
Então, cabe ao poder público ofertar um transporte de qualidade.
É verdade.
A hora que isso acontecer, volta a ter público. Verdade. E aí você tem uma outra vivência do espaço urbano, né?
Verdade. Agora, professor, voltando à questão da educação, você acha mais desafiador educar uma criança ou educar um idoso?
Olha, a minha experiência com crianças tinha sido muito pequena, porque eu fiz minha graduação, licenciatura, fui trabalhar como animador cultural.
Uhum.
Então, eu não tive a experiência da sala de aula, né, no ensino fundamental, médio. Como animador cultural, eu já trabalhei com adultos, né? Meu foco sempre foi o adultos. Eu estou tendo essa experiência com crianças agora, que eu estou com um filho de 3 anos. Né? E eu acho que é mais desafiante...
Desafiadora criança.
Criança.
E a questão da exclusão social. O idoso, normalmente, ele é excluído socialmente, né? Por uma série de fatores, declínio da produtividade, né? Questão de papéis sociais que mudam, né? Como é que você vê a possibilidade da educação ser uma ferramenta de inclusão social, professor?
A gente sabe que no nosso modelo socioeconômico, quando a pessoa deixa de ser produtiva, ela perdeu o valor, né? Então a gente sabe que a pessoa, quando se aposenta, muitos, né, tem muita dificuldade, principalmente homens, né? A gente sabe que as pesquisas mostram isso. O homem tende a sofrer mais uma adaptação após a aposentadoria. A mulher parece que já se prepara para essa fase da vida. O homem não tanto. Então, depressão, uma série de sintomas a gente começa a perceber quando a pessoa se aposenta, né? E o que eu tenho notado na FESC nesses anos todos é que, além desse aspecto, vamos dizer, da inclusão, tem um aspecto terapêutico. São muitos alunos que vão para a FESC, ou para o UAT, né, que é o serviço voltado para a terceira idade.
O UAT, ouvinte, é Universidade Aberta da Terceira Idade.
Isso, é um dos programas que a FESC oferece. E às vezes um médico recomenda a um idoso, né, um paciente, que vá fazer alguma atividade na FESC. E quando ele chega lá e começa a participar, seja com atividade física, seja uma atividade cultural, ele volta a fazer um contato social com grupos, e em pouco tempo você já vê aquele idoso dando
sorrindo.
Aí, sorrindo,
sorrindo,
né?
De novo.
Dando um up, né? Na vida. Então, o aspecto terapêutico que a UAT acaba também ofertando. Tanto que eu falo muito isso, né? A FESC como um todo é um programa de promoção de saúde. Então, às vezes a gente ouve assim na cidade, políticos e algumas pessoas falam, para que vai investir nesse tipo de serviço? Por que não fazem um posto de saúde? Porque ao invés de tratar doentes, nós estamos promovendo saúde.
Está prevenindo doenças, né?
Então, talvez R$1 ou R$2 que se invista ali na promoção de saúde, são 10, 20 que se economiza para tratar doenças.
Verdade, é verdade. E a gente, eu tive a oportunidade de entrevistar 2 usuários de um serviço público de comunitário de atenção a idosos, e ambos chegaram nesse serviço deprimidos, né? Eles tinham ficado viúvos. Eu digo os dois porque eles se conheceram nesse serviço e acabaram se encontrando e vão casar, começaram a namorar. E eles falam da importância do convívio social, né, professor? As pessoas chegam lá sozinhas, chegam tristes, chegam solitárias, às vezes em estado depressivo. E a convivência faz com que elas renasçam, né? Você deve testemunhar muito isso
muito,
lá
muito
no seu...
Porque, assim, são poucos idosos que vão por conta própria. Que falam assim, não, eu vou me aposentar, eu conheço o trabalho, eu quero ir lá frequentar. Muitos são filhos, netos, que ficam estimulando a pessoa aí. E quando é o médico que encaminha, aí a pessoa vai mais porque o médico mandou. Então, você vê que a pessoa chega, né? Mais, vamos dizer, retraída, tal, depressiva. Aos poucos vai se soltando, vai participando das atividades, vai se integrando, e dali 3, 4 meses é uma outra pessoa. Né? Então, fala, é um trabalho de promoção de saúde importantíssimo. Né?
E falando em promoção de saúde, professor, eu sei que você coordena uma horta comunitária lá na FESC, que tem lá mudas de variados tipos, né? Plantas medicinais. Fala um pouquinho dessa horta comunitária e as pessoas que queiram, de repente, uma muda de alguma planta, como é que elas podem fazer.
Nós temos uma disciplina, quem tiver interesse em participar, basta ter mais de 40 anos. Ela se chama Identificando as Plantas Medicinais da Vovó e Outras Práticas Populares de Saúde. Então, a ideia é que a gente se reúna para trocar experiência. Muitos idosos trazem, né, essa experiência com as plantas medicinais. Então, a planta acabou sendo um elemento para trazer essas pessoas para esse convívio, para essa troca. Então, nós acabamos montando uma horta. Isso começou em 2007, então já tem aí alguns anos. E, se eu não me engano, são cerca de 60 plantinhas que nós temos lá. E é possível realmente pegar mudas. Então, a pessoa pega a muda, faz o seu chá, né? Mas, assim, o foco da disciplina não é somente a planta. São práticas populares de forma geral. E aí, assim, a ideia é que as pessoas que têm algum conhecimento possam...
Trocar conhecimento, trocar
tanto,
experiências.
Por exemplo, tem uma aluna que a semana que vem vai fazer uma dinâmica sobre self-healing. Né? Então, é uma aluna da disciplina que tem essa formação em self-healing, tem essa experiência.
O que é self-healing, professor?
Então, é uma técnica criada por um norte-americano, agora não lembro exatamente o nome dele, que esse senhor, né, ele nasceu com um problema de visão muito grave, quase cego. É utilizando várias técnicas da yoga, de visualização curativa, ele juntou essas técnicas e com isso ele recuperou a visão, não 100%, mas boa parte da visão.
Puxa.
Então ele denominou essa técnica de self-healing. E essa aluna, né, ela tem essa capacitação nessa técnica e nesse momento de troca, então ela vai expor para os demais alunos. Então é um momento que a pessoa vai lá, aprende um pouquinho de planta, se ela tem algum conhecimento, ela leva para o grupo. Então é bem bacana.
Legal. É uma forma de empoderamento do idoso, né, professor?
Totalmente.
A pessoa às vezes está em casa, se acha às vezes deixada para trás, esquecida e tem dentro de si um conhecimento
Exato.
Grande, né? Ela vai lá e compartilha isso com as pessoas,
exatamente.
Se sente
porque,
poderosa,
assim,
né?
Isso é uma coisa importante. O idoso, ele pode não só, claro, ir para aprender coisas novas, mas também compartilhar aquilo que ele já sabe.
Isso.
Toda aquela experiência que ele tem acumulada. Porque às vezes, por exemplo, muitas pessoas... muitos idosos, né, estudaram até a quarta série, quinta série, não tem assim, uma formação acadêmica, mas tem uma experiência de vida muito rica. E como eu falei, no caso das plantas medicinais, muito conhecimento é oral, né? E aquela pessoa sabe o uso, para que sua avó, bisavó utilizava. Então, a planta medicinal, no caso, aí é um elemento, né, um instrumento para aproximar essas pessoas e
Legal.
Ter essa troca.
Tá.
É todo o foco do meu trabalho, se for pensar, é baseado na educação popular, né?
Uhum.
Na ideia de construir coletivamente.
Legal, professor.
Alguma coisa.
Professor, para quem está ouvindo, o idoso que está ouvindo, o que não é idoso, né? Você falou que as pessoas acima de 40 podem estar indo lá. E qual é o requisito, assim? Tem que pagar a pessoa sem condições de pagar, ela tem uma bolsa.
Então,
como é que ela pode fazer para ingressar na
UAT?
Na UAT.
Então, as disciplinas, elas custam em torno de R$20 por mês. São várias disciplinas. O aluno matriculado em pelo menos uma disciplina, ele pode fazer algumas que são de graça. Então, por exemplo, essa projeto de Encanto de Corpo e Alma, que nós estamos trabalhando com mobilidade urbana, ela é uma extensão. Então, ela é gratuita para quem já faz uma disciplina paga.
Tá.
E mesmo assim, aquela pessoa que não tem condições de pagar esses R$20 mensais da disciplina, ela pode solicitar uma bolsa de estudos.
Tá,
então,
legal.
A FESC também tem um programa para dar bolsa de estudos para a pessoa frequentar.
Então, o nosso ouvinte que está interessado em participar dessas atividades, procure lá a FESC. Qual o telefone, professor?
Olha, assim, de cabeça eu não vou saber te dizer. As inscrições são na FESC 1, na Vila Prado, ali no Campo do Rui.
Ah, tá fácil, então.
Mas a FESC tem três unidades.
Tem três unidades.
Tem no Campo do Rui.
Aham. Uhum.
Tem na Santa Paula,
tá.
E tem na Vila Prado.
Tá,
são
joia.
Três unidades, mas as inscrições se concentram no Campo do Rui,
tá,
na
joia.
Vila Nery.
Então, professor, a gente agradece a sua presença, a gente deseja que você continue esse trabalho bacana, ajudando muitas pessoas a saírem de situações de dificuldade de socialização, que esse trabalho de mobilidade urbana traga um fruto bacana para a nossa população. E desejamos aí muita sorte e saúde para você.
Obrigado. Eu agradeço o convite e poder expor um pouco do trabalho, esses 15 anos de trabalho com idosos.
Valeu. Obrigado, professor.
Eu que agradeço. Obrigado.
Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entro num acordo contigo. Tempo, tempo, tempo.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.